Bola Rolando.
Haroldo Costa.
Estou de volta aqui no Jornal, este é o Bola Rolando, mais um campeão de audiência no ar com Scratch de Ouro. E agora o Tricolor.
Tricolor Santa!
Santa Cruz Futebol Clube. Santa Cruz precisa virar a página, trocar o chip, mudar a chave, qualquer frase que você quiser aí em relação à temporada, né? Na verdade, a temporada 2020, que acabou em 2021, acabou. Santa Cruz precisa olhar para 2021. E o grande, primeiro, grande desafio é o Itabaiana na próxima terça-feira, lá na cidade de Itabaiana. Será uma decisão de 180 minutos, dois jogos, os primeiros 90, na próxima terça-feira, lá em Itabaiana, no interior de Sergipe, diante do Tremendão da Serra. E o Tricolor busca esta vaga na Copa do Nordeste, vai ser muito importante, até porque a permanência na Série C foi muito ruim, sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista esportivo. Então, uma vaga na Copa do Nordeste é confirmar de novo o Tricolor numa das competições mais importantes da temporada. Boa noite, João Vitor Amorim.
Boa noite para você, Haroldo Costa. Boa noite para quem nos acompanha aqui no Bola Rolando. Pois é, essas frases que você utilizou, todas têm o mesmo objetivo, né? Garantir o Santa Cruz na Copa do Nordeste para não terminar, para não começar o ano com situações desastrosas, né? Porque o Santa Cruz não chegar na Série B já foi uma situação bem difícil para se administrar nessa temporada 2021. Vai ser mais um ano do Santa Cruz tendo que administrar uma situação sem receita, sem cota, né, do meio do ano para frente, porque a Série C não tem nenhuma cota. E para conseguir chegar à Copa do Nordeste, o Santa Cruz vai ter que passar por essas duas paradas, né, contra o Itabaiana, que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo já acontece na próxima segunda-feira. E a gente... Diga, Haroldo, primeiro jogo no dia 26. Isso, na terça-feira. E na próxima segunda-feira, o Santa Cruz viaja para Sergipe. Vai de avião, viaja em 8h30 da manhã. Antes, ainda faz uns treinamentos, dois, né? Faz no sábado, amanhã, e no domingo, no período da manhã. Hoje aconteceu mais outra atividade. E a tendência, Haroldo, hoje, pela entrevista do técnico Marcelo Martelotti, é o que a gente já esperava, né? A manutenção do time para o jogo contra a equipe do Itabaiana. E o Marcelo Martelotti revelou dificuldades para estudar o Itabaiana, para colher informações do Itabaiana. Eu até entendo, viu, Haroldo, que existe uma dificuldade pela mudança de peças, né? Pela mudança no elenco do Itabaiana, mas até a Rádio Jornal conseguiu detalhes, né? De quem chegou, quem saiu. No mundo globalizado, no mundo de internet, ninguém pode dizer que não, que está com dificuldade para achar a notícia do time adversário, né?
E dos profissionais do futebol, do esporte.
Exatamente.
Né, João? Existe uma rede interligada de profissionais, e hoje em dia, com o WhatsApp, com todos esses aplicativos aí, rapidamente você está falando com o Sergipe, com alguém lá que possa te passar uma informação. Estão escondendo tanto assim o jogo do Itabaiana, João?
Tem que procurar, tem que... E o Martelotti foi, na minha visão, o Martelotti foi até infeliz numa colocação que ele fez hoje na entrevista coletiva dele. Ele disse assim, estamos com dificuldades até de saber qual time, porque há muito tempo o Itabaiana não joga, a gente vai pegar muita informação dos últimos jogos oficiais do Itabaiana, e esse jogo, primeiro, lá em Sergipe, vai servir até como observação. Não, Martelotti, nada de observação, esse jogo é decisão. Não tem observação. A observação você tem que fazer antes. Então, eu acho que houve um equívoco aí nas declarações do Marcelo Martelotti
nessa
entrevista coletiva.
Talvez ele esteja falando do time titular, não, João?
Não, em relação ao Itabaiana, ao adversário, né?
Não sei se ele se dirigiu assim, eu não sei qual time que vai jogar, não é isso, não?
Não, não. Não, ele disse em relação ao time do Itabaiana, né? Que não sabe qual time vai jogar. Mas tem que saber, né? Tem que saber, porque o jogo já é terça-feira, né?
Mas eu concordo com você. Acho que o Santa Cruz tem que entrar para decidir. Esse negócio de observação...
Não tem nada aí, de observação.
Daqui a pouco,
nesse
daqui
negócio
a pouco
de observação
lá,
aí, nesse negócio de observação, o Santa Cruz vai ficar mais um ano na Série C.
É verdade. Não, e outra coisa. Daqui a pouco você toma um gol lá, e aí para virar no Arruda?
Exatamente.
Já vira um jogo dramático. Tem que entrar para decidir qual time que seja aí do Itabaiana, né? Eu acho que o espírito tem que ser, novamente, o espírito da vontade, da decisão. O jogador não pode baixar a cabeça, não. Eu imagino até que esse é o jogo da resposta. Eu estou chamando de jogo da resposta, a resposta do grupo. a presença do Santa Cruz novamente numa Copa do Nordeste. Uma resposta, até para responder aqueles, né, João, que acharam e taxaram esse grupo de um time fracassado, né?
É, coisa que eu já falei aqui que eu discordo, né? Eu acho que o grupo do Santa não é um grupo fracassado. Agora, esse jogo é deles, né? Esse jogo é do grupo do Santa, dos atletas do Santa Cruz. Eles que têm que dar uma resposta, independentemente do time que o Marcelo Martelotti escalar, os jogadores vão ter que dar uma resposta, como você disse, né? Tem que dar uma resposta nesse jogo, tem que conseguir passar o Santa Cruz para a Copa do Nordeste, porque aí seria uma coisa realmente humilhante, né? O Santa Cruz ficar na Série C e fora da Copa do Nordeste, né? Agora, o Martelotti hoje levantou uma coisa que eu perguntei ao Marcelo Martelotti. Amanhã, no assunto é futebol, eu vou trazer um outro tema, que é o seguinte. Eu perguntei ao Marcelo Martelotti, primeiro, se ele quer ficar no Santa. E segundo, por que o Marcelo Martelotti merece ficar no Santa Cruz? Foi uma pergunta que fez o treinador refletir.
Interessante.
Né? Por que Marcelo Martelotti merece ficar no Santa Cruz? Eu perguntei a ele, essa resposta eu vou colocar amanhã.
Esse é um tema muito interessante, porque seria o Martelotti um demissionário? Ele não está só cumprindo o contrato, porque o Santa Cruz tem esses dois jogos para fazer ainda em janeiro, né? Na verdade o segundo já em fevereiro, no dia 2, mas é muito pertinho, né? Mas seria ele um demissionário? Essa é uma questão interessante da gente saber, mas passa por muita coisa ainda também, inclusive pela eleição, ou ele poderia sair antes também, ou quer ficar, né, João?
Uma resposta a gente já pode adiantar, ele quer ficar.
Ele quer ficar, né?
Agora, por que ele merece ficar, ele respondeu, ele tentou dar justificativa e a gente vai reproduzir amanhã no assunto é futebol o primeiro tempo. Porque
Resta saber se ele tem clima pra ficar também, né?
É, clima eu acho que ele
não
tem.
Não falo dele. Falo dos tricolores.
Não, sempre,
dos...
que depois do insucesso, o torcedor olha desconfiado, né? Depois de um insucesso, começar um ano com um treinador que não conseguiu o objetivo, sem dúvida nenhuma, gera uma pressão maior pra ele, né?
Começa a ver muito mais os defeitos.
Exatamente. Bom, Haroldo, a gente falou um pouco do futebol, mas hoje eu queria trazer aqui assuntos de bastidores e para ouvir dois convidados. Primeiro, sobre um tema que foi divulgado hoje pelo grupo Pro Santa, que é o grupo de oposição do Santa Cruz, pelo candidato à presidência André Frutuoso. Ele afirmou que após apurar, o Santa Cruz deve ao IPTU do Arruda 41 milhões de reais. Isso somando aos 172 milhões do passivo, chega a 213 milhões. 213 milhões de reais de débitos. E ele fez essa denúncia e fala aqui na Rádio Jornal, porque eu perguntei a ele, claro, sobre essa denúncia e perguntei se ele ganhar, o que fazer para resolver essa bronca.
Quero cumprimentar você, João Vitor, pela oportunidade e cumprimento também a todos que fazem a Jornal e ao torcedor coral. João, nós começamos a fazer o levantamento para entender o tamanho do buraco em que o Santa Cruz se encontra, né? Nós vamos entrar no clube, caso o torcedor assim nos eleja o nosso projeto, nós entraremos no clube e a gente precisa saber o tamanho do buraco em que a gente está se metendo, tá certo? Então nós começamos a fazer o prudente levantamento fiscal, tributário e trabalhista do Santa Cruz. Tá? Isso é o básico de qualquer profissional que vai entrar em qualquer empresa e a gente não está fazendo, é preciso deixar claro, João, não estamos fazendo caça às bruxas ou fazendo nenhum tipo de ação antiética. Isso é básico. Um gestor, quando vai entrar no local, ele tem que saber onde ele está entrando. E aí, dentro dessa perspectiva, começamos a fazer os levantamentos dos débitos do clube, né? Isso eu, pessoalmente, comecei a fazer junto com o meu corpo jurídico. Dentro dessa linha, nós encontramos uma execução fiscal de R$1 milhão ajuizada em 2020. Isso nos surpreendeu, João, porque essa gestão informa para todo mundo, né, deixa aí aos quatro ventos, claro, de que embora o time não tenha nenhum resultado dentro de campo, embora o Santa Cruz, isso não sou eu que digo, tá? Não é André Frutuoso que diz, é a gestão atual do Santa Cruz. Embora o Santa Cruz não tenha nenhum resultado dentro de campo, fora de campo, o clube está se organizando administrativamente, o clube está evoluindo do ponto de vista gerencial, contábil e por aí vai. E não é a verdade, João. Essa não é a verdade. No balanço do Santa Cruz, no balanço republicado, não é o balanço original, tá? No balanço republicado, retificado daqueles daquele que a gente encontrou milhões a mais após o balanço anterior. Neste balanço não consta esse débito tributário. O clube esqueceu apenas, João, de lançar um débito de 41 milhões de reais. E aí, João, aqueles que eventualmente venham indagar, mas existe uma remissão tributária. O Santa Cruz tem um programa, eu já vi rolando aí em alguns grupos de WhatsApp, o Santa Cruz tem um programa de remissão tributária mediante a prestação de escolinhas de futebol, escolinhas de handebol, natação, por aí vai. Se esse é o caso, por que o débito foi ajuizado agora em 2020? O ajuizamento foi agora, 9 de setembro de 2020, está aqui na minha frente. R$1 milhão o valor do ajuizamento. Para ser mais preciso, R$953 mil. Então, João, a realidade não bate com o discurso que o clube está fazendo. O discurso que o clube está dizendo não bate com a realidade. Outra coisa, encontramos também um débito na Procuradoria da Fazenda Nacional. Isso aqui é inédito, tá, João? Isso aqui é primeira mão. Isso nem as mídias sociais do ProSanta divulgaram ainda. Estou falando em primeira mão aqui para a Rádio Jornal. Encontramos um débito na Procuradoria da Fazenda Nacional no valor de 53 milhões de reais do Santa Cruz. Então, João, a gente precisa instituir no Santa Cruz transparência. É por isso que essa gestão não tem credibilidade. É por isso, João, que nenhum empresário vai chegar para associar sua marca a um clube que não tem credibilidade por não apresentar transparência à sua torcida. Então nós vamos trabalhar para mudar essa realidade, instituir transparência, fazer uma gestão corporativa, como deve ser qualquer instituição séria, centenária e honrada que é o Santa Cruz, ao longo de sua história e ao longo desses 106 anos de vida que o clube tem. Não é esta gestão pontual que vai conseguir botar a perder tudo isso. Então são denúncias graves, sérias, que a gente vem colocar aqui na mesa e a gente quer que o clube se explique sobre isso.
Bom, essas foram as denúncias do André Frutuoso, que é candidato de oposição, candidato do grupo Pro Santa, à eleição do Santa Cruz. Fazendo o papel de jornalismo, claro, abrimos espaço agora para o Ítalo Mendes, que é membro do Comitê Gestor do Santa Cruz. E a minha pergunta para o Ítalo Mendes, que é da gestão atual do Santa, é por que o valor do débito do IPTU chegou a esse número?
Prazer, amigo João Vitor, amigo da Rádio Jornal, em especial aí a grande torcida tricolor. Sobre esses débitos de IPTU, convém esclarecer o seguinte, né? O Santa Cruz Futebol Clube, ele fez a adesão ao programa de dívidas fiscais municipais da Lei 17.399 de 2007. É um programa de parceria junto à Prefeitura do Recife, visando estimular a prática desportiva e de inclusão social junto à comunidade carente, junto à rede pública municipal de ensino e à política municipal de esporte e lazer, né? O programa ele consiste na concessão da remissão dos débitos de IPTU até o ano de 2016, condicionado à disponibilização ao município de serviços pessoal e bens de interesse social. Então o clube faz essa disponibilização da sua estrutura física, dos seus serviços e dos seus profissionais nas mais diversas áreas desportivas, profissionais capacitados para atender a comunidade carente, a rede pública municipal, as mais diversas modalidades, seja ela de futsal, judô, handebol, futebol de campo e também a hidroginástica. Então anualmente o clube faz a prestação de contas da execução do programa, apresenta um relatório de tudo que foi ofertado, de todas as horas que foram ofertadas aí dentro da execução do programa. São mais de 200 horas mês dessas mais diversas modalidades. Há um comitê gestor da prefeitura que regula, fiscaliza e acompanha a execução do programa. Então, todo esse débito de IPTU que remonta lá de 1998 a 2016, eles estão remissos aí dentro desse programa aí de remissão de débitos de IPTU. Então, é um débito que não foi construído apenas pela atual gestão, mas ao longo do tempo, de diversos gestores que passaram pelo clube, inclusive postulantes de oposição que também já fizeram gestão no clube, e aí gerou todo esse débito, mas que está remisso dentro desse programa de execução de 1998 até 2016. Né? O débito em aberto de 2017 a 2020, ele pode ser objeto de um parcelamento e o clube adquirir a sua regularidade fiscal junto à Prefeitura do Recife. Evidentemente que o futebol é muito dinâmico e nem sempre, às vezes, o que está orçado, ele consegue ser cumprido à risca e muitas vezes algumas obrigações tributárias acabam sendo postergadas aí para uma solução posterior através de algum tipo de receita. Mas, de fato, esse é o esclarecimento aí que é bem pertinente para deixar claro aí para toda a torcida tricolor. Grande abraço.
Bom, são os esclarecimentos da atual gestão e o torcedor escolhe a versão que quer acreditar. A gente fez o papel aqui de ouvir os dois lados e a gente encerra o noticiário dizendo o seguinte, Haroldo, que tem mais uma via de candidato à presidência do Santa. Conversei hoje, recebi uma mensagem hoje do Josenildo Dodi. Ele é empresário e está montando o grupo A Voz da Arquibancada. Essa vai ser o nome da chapa do Josenildo Dodi. Ele disse que a chapa dele vai ter como vice o Wagner José e para a presidência do conselho o Adriano Celso. Essa é uma outra chapa que estará disputando a eleição do Santa no dia 10. Lembrando que o ProSanta tem como candidato André Frutuoso, de oposição, com o vice Joaquim Bezerra e para o conselho Mário Godoy. A situação na próxima segunda-feira vai confirmar toda a chapa para a disputa da eleição. Haroldo.
Tá certo, João. Olha, esse débito aí do IPTU, na verdade, João, não é nada mais do que um capítulo do que a gente já sabe, né, desses clubes de futebol, né, totalmente endividados. Você vê que esse débito aí com a cultura da cidade do Recife é uma coisa estrondosa, né, uma coisa astronômica, né? É uma coisa de louco, futebol. 41 milhões de reais, quer dizer, os clubes simplesmente são geridos como se nada pudesse acontecer com eles, né? O dirigente vai lá na base do amor, a gente até entende que são apaixonados, mas veja, deixar o clube chegar a 41 milhões de reais de IPTU e nos últimos anos não pagou, como disse aí o Ítalo, né? Ou seja, já está esperando uma nova negociação, né, João?
Futebol permite coisas absurdas que o cidadão comum não tem direito. Vá eu ou você, Haroldo, dever 43 milhões de IPTU para você ver o que acontece.